My dear brothers and sisters,
meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar com vocês hoje. Eu os amo muito e sei o quanto nosso Pai Celestial e seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, amam vocês. Oro para que tenham sentido esse amor hoje e que continuem a sentir esse amor e gratidão enquanto lhes dirijo a palavra. Estes são dias grandiosos no reino de Deus e dias grandiosos no sistema educacional da igreja. O que ouvimos hoje sobre o novo programa de domínio doutrinário no seminário é uma das muitas revelações importantes e poderosas com as quais nosso Pai Celestial está abençoando o sistema educacional da igreja. Regozijo-me com vocês por termos o privilégio de viver nestes dias para ver a grande obra do Senhor se desenvolver de modo tão maravilhoso. Nesse espírito de amor, gratidão e alegria, quero lhes falar hoje sobre o futuro do sistema educacional da igreja. Esta é a terceira vez que falo a vocês, desde que me tornei comissário de educação. Em agosto de 2015, falei a vocês sobre nossa necessidade de elevar-nos ao nível das grandes responsabilidades que temos. Eu disse naquela ocasião que precisamos educar a nova geração de um modo mais profundo e poderoso do que jamais fizemos. E isso significa que todos precisamos ser melhores e atuar melhor do que jamais fomos ou fizemos. Em fevereiro de 2016, repeti esse tema e compartilhei com vocês a parábola da líder do berçário. Testifiquei que agindo com fé em Cristo, com paciência e toda diligência, poderíamos, por meio da graça de Cristo, realmente ser professores vindos de Deus. Repito hoje esses temas. Precisamos educar a nova geração de modo mais profundo e poderoso do que jamais fizemos antes. Isso significa que todos precisamos ser melhores e atuar melhor do que jamais fomos ou fizemos. E ao fazê-lo, seremos professores vindos de Deus. Todos precisamos ouvir os conselhos contidos nessas palavras inspiradoras do presidente Thomas S. Monson. Em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos todos professores e todos aprendizes. Todos recebemos esse doce convite do Senhor: aprendei de mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando atendemos ao carinhoso convite do Senhor, aprendei de mim, tornamos-nos participantes de seu poder divino. Portanto, sigamos avante com o espírito de obediência, seguindo nosso exemplo ao ensinarmos como Ele deseja que ensinemos e aprendermos o que Ele deseja que aprendamos. Agora, em junho de 2016, podemos ver um pouco além no futuro da educação da igreja. E com maior clareza e entendimento do que podíamos em agosto passado, quero compartilhar com vocês o que recebemos do Senhor desde aquela época e o que isso significa para todos nós. Começarei com um breve histórico do que surgiu inicialmente a Iniciativa Educacional Mundial. No outono passado, trocamos ideias com o Comitê Executivo da Junta Educacional e depois com toda a Junta sobre como poderíamos ampliar bem mais nossa atuação em toda a igreja a fim de oferecer a mais membros os tipos de oportunidades educacionais que podemos prover por meio do sistema educacional da igreja. Em novembro, levamos uma proposta à Junta Educacional da igreja e eles aprovaram o seguinte conceito: o sistema educacional da igreja vai procurar prover oportunidades educacionais para os membros da igreja em todos os lugares em que eles estiverem organizados. A proposta foi aprovada pela Junta. Demos esse empreendimento o nome de Iniciativa Educacional Mundial do SEI. No fim, as oportunidades da iniciativa vão incluir a educação religiosa como uma parte essencial e fundamental de todo o programa que venhamos a oferecer. Isso, ensino secundário desde a 7ª até a 12ª série, cursos de inglês, pathway, início acadêmico, cursos e diplomas técnicos e vocacionais, ensino superior e em alguns campos selecionados, tanto tecnólogo quanto universitário e mestrado. Como fizemos no início acadêmico, a mensalidade desses programas não será cara de modo a torná-los acessíveis. Também antecipamos trabalhar com os serviços de autossuficiência e o FPE para ajudar os estudantes a ter acesso às oportunidades que necessitam. Juntamente com o conceito e o conjunto de oportunidade, também elaboramos um conjunto de princípios orientadores para a iniciativa. E os resumi aqui em 4 princípios. Princípio 1, educação, a luta pela perfeição. É uma experiência espiritual sendo essencial para a edificação do reino de Deus e estabelecimento de Sião. A inclusão da instrução religiosa, a compilação de experiências e um enfoque espiritual no aprendizado online serão essenciais. Princípio número 2. A iniciativa educacional mundial será um empreendimento que contará com a colaboração de todo o sistema, envolvendo todas as instituições do SEI. Vamos fazer parceria com o Serviço de Autossuficiência, o Departamento Missionário e outros departamentos da Igreja, conforme for adequado, aproveitando ao máximo os recursos, cursos e programas já existentes. Princípio número 3. A instrução será oferecida online, em atividades presenciais locais, nos institutos e capelas. A instrução oferecida por provedores educacionais locais, incluindo escolas técnicas, faculdades e universidades locais, combinada à educação religiosa em um instituto local, será uma parte importante dessa iniciativa. Princípio número 4. Os estudantes vão ter acesso aos programas por meio de suas unidades locais da Igreja, com a orientação dos líderes do sacerdócio e o apoio do SEI e dos serviços de autossuficiência. Esse modelo garante que os presidentes de área, setentas de área, presidentes de estaca e bispos e presidentes de ramos façam com que essa iniciativa se torne parte de seu ministério. Depois, o trabalho acontece sob a direção das chaves do sacerdócio. A iniciativa educacional mundial tem implicações importantes para vocês, como instrutores, diretores e administradores do SEI. Seu papel nessa iniciativa é essencial. Em primeiro lugar, e o mais importante, a educação religiosa é o alicerce de todo o programa que oferecemos. Os objetivos da iniciativa estão centralizados no Evangelho e, portanto, o ensino do Evangelho é vital. Em segundo lugar, a iniciativa educacional mundial vai trazer um número bem maior de pessoas aos institutos. Isso já está acontecendo com Pathway e início acadêmico, e prevemos que o número de alunos vai continuar crescendo. Em terceiro lugar, o SEI tem a responsabilidade de implementar e gerenciar os programas de ensino secundário da iniciativa. Esse é o modelo que estamos usando, por exemplo, nos programas pilotos implementados no Pacífico. Esses programas pilotos de Samoa, Vanuatu e Papua Nova Guiné vão enfocar o apoio educacional para estudantes sob risco e em desenvolvimento da fluência em inglês. À medida que prosseguirmos, os coordenadores do SEI vão desempenhar um papel vital e faremos com que os ajustes necessários em relação ao âmbito geográfico do trabalho deles para acomodar essa nova designação. Em quarto lugar, de modo muito importante, a iniciativa vai permitir que enfoquemos os que estão passando por dificuldades para contar e contam com apoio, com pouco auxílio. O Salvador nos conclamou a buscar as ovelhas perdidas, as suas ovelhas. Por meio da iniciativa, pelo nosso empenho, faremos isso, tanto temporal quanto espiritualmente. Irmãos e irmãs, espero que esteja claro para vocês que o Senhor está se movendo com grande poder na Terra para tornar a educação acessível a muito mais de seus filhos e para fortalecer todos os tipos de aprendizado e de ensino em seu reino. O Senhor está convidando a fazer coisas novas. Está nos orientando a mudar o modo como trabalhamos. Estamos trilhando um caminho rumo ao futuro que vai nos elevar para nossos terrenos espirituais e educacionais. O Senhor está nos convidando a fazer coisas novas, está nos orientando a mudar o modo como trabalhamos para que façamos melhor e sejamos melhores do que jamais somos. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, convido-os a tornar-se como os filhos de Mosias, foi assim que Alma descreveu Amon e seus irmãos. Eles haviam se tornado haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem as palavras de Deus. Isso, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum, e por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando ensinavam, ensinavam com poder e autoridade de Deus. Os filhos de Mosias serviram como missionários entre os lamanitas por 14 anos. Sua missão foi um marco importante, porque um número muito grande dos descendentes de Lamã e Lemuel foram convertidos ao Senhor pela primeira vez na história dos filhos de Lei. O Senhor havia preparado o povo do Lamanita e seus líderes para que ouvissem sua palavra, e ele tinha servos de confiança que eram poderosos professores. Aqui está a descrição feita por Mormon do impacto dos filhos de Mosias tiveram sobre o povo que eles ensinaram. E tão certo como o Senhor vive, assim também quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos, segundo o espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus que havia milagres, que fazia milagres por meio deles. Sim, digo-vos que assim como o Senhor vive, todos os lamanitas que acreditaram em suas pregações e foram convertidos ao Senhor nunca apostataram. O convite de tornar-nos semelhantes ao filho de Mosias é o convite para que tenhamos o espírito de revelação e de profecia, de modo que sejamos guiados pelo Senhor ao realizar as mudanças que estão por vir. É um convite para termos o espírito de revelação e profecia em nós, para que quando ensinemos e prestemos testemunhos, Deus possa realizar milagres em nossos alunos, inclusive o milagre da conversão. Para termos o Espírito de revelação em nós, é preciso trabalho, trabalho espiritual. É fruto de muito jejum e oração, de obediência, sacrifício e consagração, e da experiência pessoal com o Espírito Santo. Conforme ensinou Joseph Smith, uma pessoa pode beneficiar-se de se der atenção às primeiras impressões do Espírito de revelação. Por exemplo, quando sentimos que a inteligência pura flui em nós, de repente, podem vir ideias em nossa mente, e se observarmos, veremos que se cumprem no mesmo dia ou pouco depois. E assim, por conhecer e aceitar o Espírito de Deus, poderemos crescer no princípio de revelação até que cheguemos a ser perfeitos em Cristo Jesus. Alma e os filhos de Mosias tiveram muitas experiências com o Espírito Santo. E nós também temos que tê-la. Eles aprenderam com o Espírito Santo, trabalhavam com eles, entendiam a comunicação do Espírito, colocavam em prática e recebiam do Senhor, e por meio da misericórdia e graça de Jesus Cristo, eles cresceram no princípio de revelação, e temos que fazer o mesmo. Sua sensibilidade ao Espírito e sua capacidade de receber a revelação de Deus aumentou tanto que eles se tornaram poderosos instrumentos em suas mãos. E temos que fazer o mesmo. Temos que ser professores do Evangelho que têm o Espírito do Senhor conosco e que conhecem o modo de agir do Espírito. Nossos alunos precisam de maior conhecimento espiritual da mente e do coração. Conhecimento esse que somente pode ser obtido por intermédio do Espírito Santo. Precisamos ser professores que recebem revelação de Deus, para que possamos guiar e inspirar seus filhos a buscar e adquirir conhecimento espiritual por intermédio do poder do Espírito Santo. A introdução do domínio doutrinário torna-se ainda mais claro o fato de que precisamos ser professores que adoram perguntas. Temos não apenas que estar prontos para responder perguntas, mas precisamos aceitar, envolver-nos com as perguntas e abordá-las com nossos alunos por meio do Espírito de Revelação. Queremos que os alunos pensem no seminário como um lugar no qual eles podem fazer perguntas e encontrar respostas. Precisamos estar prontos para ajudá-los a buscar conhecimento espiritual. Precisamos ser professores que ouvem com discernimento, estar preparados com conceitos doutrinários e históricos, e que se envolvem com as perguntas de modo inspirado, porque o Espírito de Revelação está conosco. Podemos dizer a mesma coisa do Espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Sempre que ensinamos a respeito de Cristo ou prestamos testemunho dele, nossa mente, nosso coração e a mente e o coração de nossos alunos são arrastados de modo natural para o futuro. Quando olhamos para frente com os olhos da fé, vemos a nós mesmos no futuro que é melhor do que nossas circunstâncias atuais. Quer ensinemos arrependimento ou perdão,
ou cura, o auxílio divino em nossas provações. Não podemos prestar testemunho do poder redentor e fortalecedor de Cristo sem entrar no espírito de profecia. Precisamos ser professores que têm um profundo e duradouro testemunho de Cristo e que ensinam com o espírito de profecia a respeito de seu poder de cura e seu amor redentor. Quando ensinamos alunos a voltarem-se a Cristo e lhes prometemos que Ele vai purificá-los do pecado e curar as feridas de sua alma, isso será profecia. Os alunos que acreditarem saberão no coração que falamos a verdade sobre o Salvador e Redentor e sobre a vida deles. Quero compartilhar com vocês uma experiência que tive ao ensinar pelo poder de revelação e profecia. Há vários anos, visitei uma jovem família em que nem todos eram membros da igreja, juntamente com seu presidente da estaca. O jovem pai havia crescido na igreja, mas estava inativo havia sete anos. Sua esposa, que não era membro da igreja, tinha recentemente dado à luz a seu primeiro filho. Depois de conversar um pouco com ele, senti que devíamos falar para a jovem mãe. Olhei para ela e disse: é uma coisa grandiosa ser mãe. Aquelas palavras vieram no exato momento em que as proferi. Assim que eu as disse, a jovem mãe rompeu em prantos e correu para fora da sala. O marido, um homem que não estivera na igreja por 7 anos, olhou para nós e disse: acho que essa foi a primeira vez que minha mulher sentiu o Espírito. Quando a esposa retornou, eu disse a ela: é realmente uma coisa grandiosa ser mãe. Essa menininha em seus braços é uma filha do Pai Celestial. Ele a confiou a você. Você tem uma bela família, e você e seu marido e essa menininha podem estar juntos para sempre. Mas para que isso aconteça, vocês precisam ir ao templo do Senhor e ser selados. Para fazerem isso, você precisa ser batizado e tornar-se membro da igreja. Para isso, você precisa falar com os missionários. Bem, ela prometeu que iria pensar no assunto. Nós os convidamos para a conferência da estaca e fizemos uma oração com eles. Bem, eu não tinha aquele discurso preparado e somente veio pelo poder do Espírito Santo. No dia seguinte, eles foram à conferência. Eu os vi no corredor depois da reunião. A diferença no semblante deles era surpreendente. Estavam cheios de luz. Aquela luz estava ainda mais brilhante quando Sue e eu os vimos 2 anos depois, no templo de Rexburg, Idaho. Eles foram selados. E sua filha de 2 anos e o irmão dela, um bebê recém-nascido, foram selados a eles. Irmãos e irmãs, o Senhor realiza milagres quando ensinamos pelo Espírito de revelação e o Espírito de profecia. Encerro hoje por onde comecei. Eu os amo muito. E sei que nosso Pai Celestial e seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, amam vocês. Sinto-me extremamente grato pelo Senhor ter preparado vocês e os colocado aqui nesta grande obra. É uma obra grandiosa. O Senhor nos chamou para fazer coisas grandiosas. A Iniciativa Educacional Mundial é uma coisa grandiosa. Ser um professor que veio de Deus é uma coisa grandiosa. Ensinar com espírito de revelação e profecia é uma coisa grandiosa. O que o Senhor nos chamou a fazer pode, às vezes, parecer assustador. Podemos ganhar alento nas palavras do presidente Monson, nosso amado profeta. Essas são suas palavras. Se alguém que me ouve se sente despreparado ou mesmo incapaz de aceitar um chamado para servir, para sacrificar-se, para abençoar a vida de outras pessoas. Lembre-se dessa verdade. Deus qualifica aqueles que Ele chama. Quando somos dignos, quando nos empenhamos com fé, não hesitamos diante de nada para cumprir os deveres a nós designados, quando buscamos a inspiração do Todo-Poderoso no cumprimento de nossas responsabilidades, podemos realizar coisas milagrosas. Sei que isso é verdade. Deixo com vocês meu testemunho de que Deus, nosso Pai, vive, e que Jesus é o Cristo, o Salvador e Redentor. Esta é sua igreja e estamos a serviço dele. Disso presto testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.